Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Sou Marco Antônio Reis e esse é o Autores e Livros. Acompanhe agora a segunda parte da entrevista da professora Margarida Patriota com o médico e escritor Leão Zaguri.
O livro é formado por episódios relativamente independentes, né? Cuja unidade está no tempo da juventude, infância do narrador, entre o Amapá e o Rio de Janeiro. Esses episódios, isso, claro, tirando uma mudançazinha no final do livro, mas esses episódios foram escritos como unidades separadas ou desde o início, tendo em vista formar um romance, digamos, de natureza autobiográfica?
Bom, a ideia foi escrever como histórias independentes, mas que se lidas, se todas fossem lidas, elas dessem a ideia de como é que se viveu no meu tempo.
Pois é, mas é porque elas se organizam, não todas, mas há uma progressão, né? A gente começa com tempo mais recuado, alguns recuos até que antecedem, né, o seu nascimento, né, histórias que explicam, né, a vinda dos seus antepassados para o Brasil, enfim, histórias de ambientação, né, sobre como era o Amapá, a cidade de Macapá, nos seus primórdios, na verdade. E o grosso do ambiente é em meados do século passado, não é verdade?
Exatamente. Eu tenho atualmente 75 anos e isso se passa no período que vai desde o dia em que eu nasci, que é marcado pela relação com meu pai, atravessa toda a minha infância, atinge alguns episódios à idade, à juventude aqui no Rio de Janeiro e alguns, para finalizar, eu conto um pouco do que eu julguei interessante na relação com pessoas no período já formado como médico.
Eu gostaria que Leão Zaguri nos falasse um pouquinho sobre o título do livro. É assim que eu conto. O título, para mim, né, parece querer frisar uma maneira subjetiva de contar, como se o autor estivesse desculpando. Bom, se não gostarem, é assim que eu conto.
Não, muito pelo contrário. É bem mais suave. É assim que eu conto. Olha, eu conto dessa maneira. É a minha maneira de ver. É como eu vi esses acontecimentos. Eles podem até ter sido vistos de outra forma, mas a minha forma de ver foi essa.
Sim, frisa, né, o olhar do narrador, né, quer dizer, o seu depoimento, né, a maneira como você viveu aquela, ou pelo menos como guardou, né, a lembrança daquelas reminiscências, né?
Exatamente.
Outra explicação que eu gostaria de ter é concernente ao quadro da capa, porque eu vi ali que é um quadro a óleo, mas não representa, é uma casa em Macapá.
Eu tenho aqui na minha casa um cantinho onde eu leio o meu jornal pela manhã. Os meus filhos dizem que eu vou a Macapá todos os dias. Isso pode ser um chavão, mas é o que eu sinto. Eu saí de Macapá, mas Macapá não saiu de mim. Mas não é essa atual, aquela que
sim,
eu vivi.
Sim, claro.
Então, nesse cantinho, eu tenho alguns objetos que lembram a minha infância. Tenho o relógio que foi do meu pai, tenho alguns uns quadros, um deles é esse, que, na verdade, eu mandei pintar. E ele é exatamente, está muito bem reproduzido, a casa em que eu vivi. Isso aí é um casarão que foi construído pelo meu avô, em mutirão com outros habitantes da cidade, em 1800 e pouco. E, na verdade, é uma mistura de casa de comércio e residência. Na parte da frente era a casa de comércio do meu avô e nós morávamos nas duas portas ou janelas para trás. Em frente a essa casa era um matagal que foi descampado por mim, pelos amigos e pelos meus irmãos e meus tios. Nós cortamos o mato e transformamos isso num campinho. Da minha casa se vê, daí dessa janela, se vê o rio Amazonas. E nesse campinho, muitos anos depois, agora tem uns 10, 15 anos, foi transformado numa praça, uma bela praça, que tem o nome do meu pai e o que eu tive o prazer de inaugurar.
E o caminhão é o caminhão do padre lá da paróquia?
Não entendi. O caminhão é o caminhão que o meu pai comprou do padre lá da paróquia. Uhum. Talvez um dos primeiros que chegou ao Amapá.
Como falávamos há pouco, né? É assim que eu conto, reúne, né, textos saborosos e muito interessantes sobre uma infância muito gostosa, né, muito livre, né, muito rica humanamente, do ponto de vista humano, e muito livre, muito gostosa, passada no norte do Brasil, nos primórdios, né, na cidade de Macapá, Macapá de 8 mil habitantes, na verdade, ou menos, e no final traz alguns episódios da vida do autor já formado como médico no Rio de Janeiro. Agora, esses episódios, eu fiquei pensando, eles dariam outro livro, não? O senhor pretende escrevê-lo?
Olha, se você me perguntar quantos episódios novos eu tenho poucos, eu já tenho uns 40 para contar. Porque, para mim, eu acho que o importante nas relações interpessoais, nas relações humanas, é você observar e ver o que, que se pode tirar e aprender das coisas. Quando eu atendo um paciente, a técnica é extremamente importante, mas vai entre eu e ele um entendimento que não tá escrito em lugar nenhum, que é só nosso. E isso, muitas vezes, pode servir para que as pessoas vejam beleza, vejam histórias, vejam maneiras de se doar ou de se receber o que se está dando.
Eu fiquei com uma outra curiosidade também ao ler seu livro, que seus pais, evidentemente, tinham assim, um projeto, né, com relação ao qual o filho correspondeu, né, de ter um filho médico, esse filho se tornou médico. Nunca houve assim, uma tentação, ou eles nunca pensaram que você voltaria para exercer a medicina no Amapá?
O meu pai tinha me sugerido que voltasse para o Amapá, mas o amor me pegou pelo,
né,
caminho. Eu me apaixonei perdidamente por quem eu dedico esse livro, que é a minha esposa Tânia, que você me parece conhece, ou conhece a obra, e aí eu fui ficando aqui no Rio de Janeiro, o que não me afastou da cidade de Macapá.
Sem dúvida, né? Ela está no coração aí. Para finalizar, eu gostaria de perguntar a Leon Zaguri aonde o rádio ouvinte pode encontrar o seu livro É Assim Que Eu Conto.
Olha, aqui na Livraria da Travessa, no Rio de Janeiro, pela Amazon pode comprar ou pelo site da Jaguatirica, que é a editora que produziu o livro.
Editora Jaguatirica, né?
Isso.
E o título do livro, então, é Assim Que Eu Conto. Muito obrigada, Leon Zaguri. Um grande abraço.
Eu é que agradeço.
Acabamos de conversar com o médico endocrinologista e escritor residente no Rio de Janeiro, Leon Zaguri, a respeito do livro de sua autoria, que se intitula É Assim Que Eu Conto. Por aqui ficamos, continuem com a gente e não se esqueçam, fiquem com os livros.
E agora a gente vai falar dos destaques da Biblioteca do Senado Federal.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
A gente recebe aqui a bibliotecária Clarissa Ribeiro. Olá, Clarissa, como vai?
Olá, ouvintes da Rádio Senado. É um prazer conversar com vocês hoje.
A biblioteca vai ser tema aqui do nosso programa quase sempre, tá? Então fiquem atentos. Hoje a gente vai falar de uma coisa diferente, assim, que é uma exposição que está acontecendo na biblioteca que chama O Livro e Suas Faces. Clarissa, explica pra gente essa exposição.
Bom, desde 2011, a Biblioteca do Senado tem a página dela no Facebook, né? É Biblioteca do Senado mesmo, o nome. E a partir de 2015, a gente aderiu a uma campanha que vimos no Facebook da Biblioteca Pública de Nova York. Essa campanha é uma hashtag chamada Bookface Friday, onde todas as sextas nós fazemos um post em que tiramos a fotografia de um voluntário completando a capa do livro. Ou seja, a gente seleciona livros que possuem partes do corpo na capa, ou um rosto, ou um braço, ou alguma parte que a gente possa completar com uma pessoa. Então a gente coloca aquele livro na frente da pessoa e a parte que aparece na capa cobre a dela. Então ela simplesmente completa aquele livro. Toda sexta-feira a gente faz um post com essa foto. Então as fotos de 2017 viraram essa exposição.
Quer dizer, é uma coisa divertida, mas ao mesmo tempo melhora a relação das pessoas com o livro. A ideia é essa, né?
Exatamente. A gente divulgar o acervo, os livros, temos um acervo, e fazer uma forma lúdica de interagir com o nosso usuário. Então as pessoas que se voluntariam são usuários da biblioteca, são bibliotecários, servidores, qualquer pessoa que esteja disposta a tirar uma foto e fazer essa brincadeira.
Legal, então. A biblioteca, ela está no Facebook desde 2011, né?
Isso.
Então, assim, qual é o objetivo? Como é que vocês trabalham a presença da biblioteca no Facebook?
Bom, a gente tem o intuito de aumentar a visibilidade dos produtos e serviços que a gente oferece. A gente promove os eventos que acontecem no saguão da biblioteca, por exemplo, a exposição, lançamentos de livros, das obras que foram incorporadas recentemente ao acervo. Então as pessoas sabem, têm esse acesso ao que a gente está colocando no nosso acervo.
Quer dizer, a biblioteca, ela atende as pessoas fisicamente, mas também atende com as novas tecnologias. Se relaciona com as pessoas pelo Facebook, por e-mail, mas ainda vale a pena ir à biblioteca, né?
Com certeza. A biblioteca disponibiliza o salão de leitura, os bibliotecários lá. É um universo, né? Mesmo com a nossa presença virtualmente, nós também temos muita conexão com o usuário presencialmente.
Então é isso. Você pode acompanhar, saber um pouco mais dessa exposição, aproveitar, olhar essas imagens que são divertidas, são muito interessantes, conhecer os livros na página da Biblioteca do Senado no Facebook, que é só procurar lá a Biblioteca do Senado, não é isso?
Exatamente.
Ou então aqui, vindo aqui em Brasília, no prédio do Senado Federal, e procurar a Biblioteca do Senado.
Convidamos a todos, será um prazer. A biblioteca é aberta ao público de 9 às 18h30, de segunda a sexta-feira.
Obrigado, Clarissa. Então, até a próxima.
Por nada, obrigada.
Toda semana aqui no Autores e Livros, nós vamos junto com Marluce Ribeiro. A gente descobre e relembra o encanto da poesia. Com vocês, o Encantos de Versos de hoje, que fala da voz.
Encantos de Versos, poemas que tocam, com Marluce Ribeiro.
Olá! Hoje o Encantos de Versos vai falar da voz, esse patrimônio genético que reverbera e se transforma em marca pessoal. E para isso, além de ouvir poemas e canções, você vai saber o que significa metonímia. Sobre a temática, o grande poeta Manuel de Barros escreveu: carrego meus primórdios num andor. Minha voz tem um vício de fontes. Eu queria avançar para o começo, chegar ao criançamento das palavras, lá onde elas ainda urinam na perna, antes mesmo que sejam modeladas pelas mãos. Quando a criança garatuja o verbo para falar o que não tem, pegar no estame do som, ser a voz de um lagarto escurecido, abrir um descortínio para o arcano. No poema Voz Débil que Passas, Camilo Peçanha, poeta português que viveu de 1867 a 1926, descreve um ser que geme, suspira, fala e expira. Voz débil que passas, que humílima gemes, não sei que desgraças, dir-se-ia que pedes, dir-se-ia que tremes, unidas paredes. Se vens às escuras confiar-me ao ouvido, não sei que amarguras, suspiras ou falas, porque é o gemido, o sopro que exalas. Dir-se-ia que rezas, murmuras baixinho, não sei que tristezas. Ser teu companheiro, não sei o caminho, eu sou estrangeiro. Passados amores, animas-te, dizes não sei que terrores, fraquinha deliras, projetos felizes, suspiras, expiras. No poema, Camilo Peçanha vale-se da metonímia, mas você sabe o que significa isso? Metonímia é a figura de linguagem que consiste na substituição de uma palavra por outra, quando elas guardam entre si algum tipo de associação. No caso do poema, a voz substitui a pessoa, ou seja, utilizou-se a parte pelo todo. Existem outros tipos de metonímia, mas isso é assunto para outros encantos diversos. Mas, voltando ao tema de hoje, o poeta português Fernando Pessoa, autor de Como uma voz de fonte que cessasse, fala de uma poderosa voz que se cala. Como uma voz de fonte que cessasse, e uns para os outros nossos vãos olhares se admiraram, para além dos meus palmares de sonho, a voz que do meu tédio nasce parou. Apareceu já sem disfarce de música longínqua, asas nos ares, o mistério silente como os mares, quando morreu o vento e a calma passe. A paisagem longínqua só existe para ver nela um silêncio indecida para o mistério, silêncio a que a hora assiste. E perto ou longe, grande lago mudo, o mundo, o informe mundo onde há a vida e Deus, a grande ogiva ao fim de tudo. Ferreira Goulart, nos versos de Uma Voz, exalta a beleza desse poderoso instrumento, capaz de suscitar fortes emoções. Sua voz, quando ela canta, me lembra um pássaro, mas não um pássaro cantando, lembra um pássaro voando. Por falar em fortes emoções, quem cantou a voz como instrumento do ofício e meio de extravasar sentimentos foi Gonzaguinha. Ouça agora Sangrando, sucesso dele, e até semana que vem.
Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando. Coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.